tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. Eu canto glória, aleluia.
A Mãe Aparecida. Gente como nós, os santos e santas para todos os dias do ano. Apoio Editora Santuário.
Hoje, dia 29 de julho, nós vamos conhecer a história de Lúcio de Cirene, profeta e pregador na igreja de Antioquia. Havia profetas e doutores da igreja de Antioquia, entre eles Lúcio de Cirene. Você vai encontrar essa história em Atos, capítulo 13, versículo 1. No início da igreja eram muito importantes as decisões e medidas de organização tomadas na comunidade de Antioquia. Os Atos dos Apóstolos dizem que a comunidade era coordenada por um conselho formado por profetas e doutores. Havia profetas e doutores na igreja de Antioquia. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado O Negro, Lúcio, da cidade de Cirene, Manaém, companheiro de infância do governador Herodes, e Saulo. Na linguagem cristã primitiva, profeta definia um pregador do evangelho que explicava de forma compreensível os ensinamentos relacionados a Jesus Cristo. Já os doutores eram personagens de destaque pelo seu saber e experiência de fé, capazes de se tornarem referência para a comunidade. Uma dessas pessoas é Lúcio, da cidade de Cirene, no norte da África. Seu nome é latino e significa alvorecer. Nada mais sabemos a seu respeito, mas por fazer parte do conselho da comunidade de Antioquia, ele deve ter sido uma pessoa de destaque e de respeito naquela comunidade. Ele era de Cirene, a mesma cidade que Simão, Cireneu, aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz. O conselho de Antioquia tomou a sábia decisão de enviar então uma equipe missionária para evangelizar outras cidades e também outros povos, e mandaram nessa equipe dois membros do próprio conselho, Barnabé e Saulo. Em missão, a igreja deve mandar pessoas bem qualificadas.
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida.
Ser família dos devotos é assumir a bonita missão de cuidar da casa de Nossa Senhora. Neste mês em que comemoramos os 27 anos da nossa família, o cartão do devoto se faz presente como sinal desse cuidado e pertencimento. Um cartão que é único e exclusivo, enviado para todos os devotos que ajudam na missão de cuidar do santuário. Esse cartão mostra que pertencemos, sustentamos e cuidamos do Santuário Nacional. O cartão do devoto é um cartão de quem ajuda a manter firme a missão de cuidar da casa de Nossa Senhora. De todo o Brasil somos uma só família. Você também é convidado para viver essa experiência de quem pertence, sustenta e cuida da casa de Nossa Senhora. Para participar da nossa família e receber o seu cartão do devoto, basta ligar 0300-210-1210 ou acessar a12.com/família dos devotos. De todo o Brasil, somos uma só família. O cartão do devoto é o cartão de quem pertence. Vamos juntos acompanhar o Igreja em Comunhão de hoje.
Igreja em Comunhão. As paróquias do Brasil trazem a informação aqui no Com a Mãe Aparecida.
Olá, boa noite. É sempre bom estarmos juntos aqui no quadro Igreja em Comunhão. Os missionários escalabrinianos participaram nos últimos dias no Santuário Nacional de Aparecida do Encontro Internacional da Rede Stella Maris, iniciativa da Igreja Católica dedicada ao cuidado pastoral dos trabalhadores do mar. Fundada por São João Batista Scalabrini, a congregação tem como missão acompanhar migrantes, refugiados e pessoas em situação de mobilidade humana, entre elas os marítimos, que passam longos períodos longe de casa e enfrentam inúmeros desafios no exercício da profissão. O encontro reuniu bispos, sacerdotes e missionários de diversos países. Para falar sobre este trabalho, nós conversamos com o padre Leonir Mário Chiarello, ele que é superior-geral dos escalabrinianos. Padre, os missionários escalabrinianos têm um carisma voltado para o acolhimento das pessoas em mobilidade. Como esse carisma se traduz na missão junto aos trabalhadores do mar, por meio da Stella Maris?
O nosso fundador, quando iniciou a congregação na Itália, naquela época os migrantes, eles vinham para o Brasil, para a América Latina, para o continente americano, por barcos. Então o nosso fundador acompanhava os migrantes na origem, no trânsito, na viagem com os barcos e na chegada aqui no Brasil, nos países de destino, no continente americano. E desde a nossa fundação, 1887, nós trabalhamos então no apostolado do mar, acompanhando-os, como sabemos, na mudança nos anos depois da Segunda Guerra Mundial. Já os migrantes não vinham mais por navio, mas eles iniciaram migrar por avião. Mas nós continuamos trabalhando nos portos com os marinheiros e pescadores, que são pessoas que estão permanentemente em mobilidade. E como você falou, o nosso carisma específico na igreja é acompanhar as pessoas em mobilidade. Hoje no mundo são 1.850.000 marinheiros. Então nós estamos nos portos, nos principais portos a nível mundial, nos 5 continentes, onde temos esses centros, onde os marinheiros, quando eles chegam, eles têm uma atenção pastoral, social, cultural, e também nós acompanhamos eles durante o período em que eles estão no alto mar, com programas específicos de atenção para o bem-estar deles, e especialmente na parte pastoral. E hoje um dos grandes problemas é o tema da saúde mental. Então nós acompanhamos os marinheiros e os que trabalham no mundo do mar, os pescadores, os que trabalham nos portos, também os caminhoneiros, as pessoas em mobilidade.
Os marítimos convivem com longos períodos de isolamento, né, distância da família e condições de trabalho desafiadoras também. Como a igreja, por meio dos escalabrinianos e também da Stella Maris, procura oferecer apoio espiritual, humano e psicológico a esses profissionais?